Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. Quem nunca caiu naquela famosa cilada do boy que não era nada daquilo que a gente imaginava? Bom, essa é praticamente a história da minha vida e eu acho que a convidada de hoje também entende desse assunto. Ela é humorista, roteirista, repórter, apresentadora e acho que muita coisa mais aí. Seja bem-vinda, Raquel Real.
Ai, muito obrigada. Nossa, você falou do tema agora, e eu fiquei, gente, eu chorei, eu tava chorando ontem, justamente por conta disso, e a gente,
Eita!
E você não me falou, a gente não combinou o tema antes, né, é bom falar, tipo, eu sabia que ia falar sobre solteirice e tal, só que eu não sabia que era, quer dizer, eu esqueci que era, então, perfeito, caiu em ótima hora, a gente tem muito o que falar sobre isso, eu vou falar muito sobre isso hoje.
A gente gosta assim, sabe? A gente gosta de exposição, porque praticamente eu faço isso sozinha aqui. Quando tem alguém para compartilhar essas tristezas da vida de carreira solo,
nossa!
Eu fico feliz com a desgraça alheia. Fazer o quê?
Nossa, gente, mas acontece bastante, né? Cada golpe que a gente cai nessa vida, menina.
E a gente acha que com a idade vai acabando, mas nada, né?
E será que, assim, eu fico pensando, né, porque eu sou hétero, né, então eu caio muito em golpe de homem mesmo, assim, bem, não sei como é que é com as mulheres, enfim, em relação dos homens aí, mas é, o mundo hétero, pelo menos eu posso falar aqui, que tá bem complicado, viu?
Eu sempre falo que é o meu desvio de caráter ser hétero, porque, assim, bom, eu acho também que pior do que a gente sofre, acho difícil para as pessoas, né, de
Nossa.
outras orientações sexuais. Se bem que, assim, o homem gay também está na categoria homem, né?
Homem,
Então, eu acho que o problema está aí. Então, talvez as mulheres lésbicas, temos que trazer alguma aqui, inclusive, para falar
bom,
do
vamos
lado dela.
investigar isso daí, porque aqui do meu lado tá complicadíssima a situação.
Ai, então
Tá
abre seu
complexa.
coração. Vamos, que
Eu
eu
vou
já quero
abrir meu
saber.
coração. Tô chateada,
Por
tô
favor.
chorei. Tô brincando. Não, mas ontem foi mais complicado assim. Vou resumir a história, né? Aquela velha história, tipo, você conhece alguém e assim, é uma história muito doida, porque eu tenho mais duas amigas que estão vivendo isso também. Então já é algo muito comum, né? Que é o cara no começo, ele tá muito apaixonado, tá muito afim, e você até fala, não, vamos com calma, peraí, que é isso e tal. E aí vocês vão vivendo, e aí você vai se entregando. Beleza, então vou ver como é que é essa. Puta, o cara tá gostando de mim, diz que tá apaixonado. Tipo assim, porque rola também, e eu acho que a gente pode aprofundar isso mais pra frente, a questão de, caraca, eu me iludi, eu fui trouxa. Mas os caras falaram isso, sabe? Tipo, não foi uma coisa que eu criei da minha cabeça, nem nada. Enfim, aí vai se envolvendo, o tempo vai passando e as coisas vão esfriando do lado dele, né? Tipo, e eu não acho, o meu caso, eu sei que tem muitos casos que é homem que quer a conquista, né? Que quer a conquista e tal, e aí
Ai,
quando
tem muito disso.
consegue, sai fora. Mas eu acho que no meu caso nem foi isso mesmo. Acho que foi justamente o tema desse podcast, que é basicamente a gente vai se conhecendo e vai vendo que não é aquilo. E eu acho que talvez das duas partes, não sei dizer, né? Não posso falar por ele, mas conforme foi passando o tempo, eu fui me apaixonando, o que foi muito bom também, porque se apaixonar é bom, né? Ainda mais depois de tanto tempo. Então, para mim, eu tiro essa lição boa. É, você vai conhecendo a pessoa também, então você vai vendo que ela não é aquilo que você está procurando, que não condiz com aquilo que você quer, o que te faz bem, né? Nesse momento.
Então, mas eu acho que são os dois pontos aí. Porque existe o boy, sim, que cria uma imagem para a
Isso.
conquista, mas
Isso.
tem também, eu já citei essa frase aqui da saudosa Marília Mendonça, que ela fala que se apaixonou pelo que inventou da pessoa, né?
Isso.
E eu acho que é muito isso também, assim, a gente se apaixona muito pela ideia, pelo que a gente quer viver com o outro, nem sempre é o. Pela
Exato.
pessoa em si. Então, quando a gente vai conhecendo ali, porque a convivência faz isso, a gente fala: caraca, mas não é nada do que eu imaginei, nada do que eu criei na minha cabeça.
Sim, e pode acontecer dos dois lados. E aí, quando o cara não tá nesse nível de, que eu acho que não é o meu caso, né, eu reforço isso, esse nível de, da caça, né, de querer conquistar e depois sair fora, eu acho que também pode acontecer do lado dele ver que não era isso, né?
Sim,
mas também. É muito frustrante pra quem entra nessa, quem embarca nessa e fica e gosta, né? Mas eu acho que existe também uma outra questão, que é uma maturidade de você saber qual é o seu limite também. De você ver que o cara não é aquilo, de você ver que não é pra você as atitudes. Por Sim. mais que você esteja com alguém, você quer estar com alguém, se aquilo te faz mal, é muito importante a gente saber a hora de parar.
Total.
Tem a gente, às vezes, precisar chegar no nosso limite ou passar do nosso limite.
Isso é inteligência emocional, né? Que a gente tanto fala.
Total. E aí, eu acho que nesse quesito também, a idade, às vezes, não vou generalizar, né? Ajuda, porque hoje eu tomo, por exemplo, essa questão que eu tava vivendo, né? Eu soube identificar que tinham coisas que eu não me faziam bem, que não eram condizentes ao que eu queria num parceiro, e eu soube me retirar. Coisa que, Perfeito. Quando eu tive o meu último relacionamento, eu não soube. Que eu voltei 4 vezes com o meu ex. Eu insistia
Nossa.
Numa ideia. Eu me insistia numa ideia e eu falava, gente, mas, né, nunca vou esquecer meu ex, não sei o quê. E cá estou, sabe, tomando uma atitude que me deixa orgulhosa. E até engraçada a história, porque eu fiz uma aposta com o meu amigo, que me conhece tanto, meus amigos, meus pais me conhecem tanto, eu tenho zero credibilidade, que eles falaram assim, aposto que você ainda vai voltar, vai atrás, não sei o quê. Eu falei, não vou. E aí eu fiz uma aposta com meu amigo, que até, mas, sei lá, eu não posso ir atrás, sabe? Tipo, tem que ser no baile. Porque eu não tenho mais credibilidade, porque justamente eu ficava me magoando em relações só pela ideia daquilo que eu vivi com a pessoa. Mas a pessoa já não me fazia mais bem, assim, as atitudes dela não conduziam comigo, e talvez nem eu pra pessoa, entendeu? E faz parte isso, mas isso não deixa de ser dolorido.
É uma carência, é aquela esperança do outro melhorar, de ser melhor. Como você define essa segunda, terceira e quarta chance?
Eu acho que é um mix, né? É a sensação. É porque, por exemplo, eu voltei 4 vezes também porque eu tive uma história de 7 anos.
Ah.
Essa história de 7 anos teve muita coisa. Então, quando você termina, você lembra dos momentos bons. Por isso que eu falo, às vezes a raiva é combustível, né? É bom ter raiva.
Sim.
Então, até eu ter raiva do meu ex por ele cagar comigo, eu precisei me humilhar muitas vezes, né? Às vezes, tipo, passar por cima das coisas que eu acreditava por uma ilusão de uma relação que já passou. Então, eu ficava pensando nos momentos bons, ah, não, mas não sei o quê. E a gente gosta, né, às vezes, da pessoa. É, ou a gente gosta das coisas que a gente viveu com ela, mas que não existem mais.
Aí
então, a gente
tá...
cria isso, né, na nossa cabeça.
Porque a pessoa pode criar também aquela ideia de que é muito mais difícil sair de uma relação dessa em que você já viveu muito, e de fato eu imagino que seja, mas aí tem um outro ponto também, que pode ser o que você está vivendo agora, que às vezes é difícil de você se desligar de algo que não chegou de fato a acontecer. A gente já discutiu isso aqui em um episódio. Porque a gente começa a criar aquela ideia do que quer viver com o outro. Então parece que não deu chance, precisa dar mais chance para de fato concretizar aquilo.
Exato, e foi exatamente o que aconteceu dessa vez. É muito engraçado falar isso, porque foi o clássico. Porque assim, o que aconteceu? A gente teve muito problema de distância. Ele teve um trabalho, física. Então, a gente teve muita coisa online, muito contato online. Quando a gente se conheceu, ele estava indo. Foi uma pena, assim. Isso estragou muito. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo online, né? E os momentos que a gente teve juntos foram muito bons. Dá para ver já a personalidade da pessoa. Dá para ver o que a pessoa tem a te oferecer. É, a gente conversava todos os dias, sabe? 3 meses conversando todos os dias. E se falando. E quando dava para ver pessoalmente e tudo mais. E a gente não viveu, não deu tempo de viver a vida real aqui.
Uhum.
Quando a gente, os dois voltaram para São Paulo e a gente se reencontrou. Não deu tempo de viver isso. E isso é o que mais me machucou na história toda. Tipo, eu não ver, mas é o que eu falei. Talvez a gente não precisa chegar num limite além do nosso, porque eu já tava sofrendo.
Sim.
Eu já tava sofrendo, já não tava virando, já via que não ia ser aquilo. Que ele queria uma coisa, eu queria outra, eu me relacionava de um jeito e ele outra. E não tem certo e errado.
Sim, não, cada um tá num momento.
Exato. Só que assim...
Durou quanto tempo?
3 meses, assim. Mas é que foi, tipo, intenso. Todos os dias se falando. Nossa, foi um negócio, assim, que muito louco, muito louco. E fazia muito tempo que eu não gostava de alguém. Muito tempo. Então, isso foi muito bom, porque eu tô tentando hoje ver esse lado, sabe? De gostar e tal, de, porra, me abrir de novo. É, então, isso é muito bom. Tô tentando olhar por esse lado. E eu acho que eu tô com uma visão muito mais madura sobre mim mesma e sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Ou seja, o autoconhecimento, né, que a gente fala. E isso ajuda muito a tomar as decisões mais difíceis. Porque, acredita, foi muito difícil pra mim falar não quero mais. Por uma relação que eu poderia ter pago pra ver, mas que eu já tava me fazendo mal. Pra que eu vou pagar pra ver?
E tem quanto tempo que você tá solteira desse último relacionamento?
Nossa, acho que uns 3, 4 anos já. Eu tô bem, olha, bem solteira, viu?
fica a dica. Mas então, tem uma coisa importante. Você já aprendeu também a ser sozinha. Então, eu acho que tem muita gente que emenda, né? Tem aquela dependência emocional e que nessa necessidade de estar sempre com alguém, acaba aceitando qualquer coisa e tem essa dificuldade de romper. Quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, como que a nossa companhia é boa também, é mais fácil romper esse ciclo.
Exatamente. E a questão de estar sozinha é muito importante, né? Ainda mais para nós mulheres, eu acho que entra aí numa questão de que eu acho que tem um impacto muito maior uma mulher jantando sozinha do que um homem jantando sozinha, por exemplo, né? Então a gente tá nessa fase até de quebrar os paradigmas, né? Fazer, pô, eu sou mulher, eu posso. Inclusive, quando eu terminei meu namoro, um exercício que eu fiz foi de fazer coisas sozinhas que eu nunca tinha feito. Eu fui no cinema sozinha pela primeira vez na minha vida quando eu terminei meu relacionamento, quando eu tinha uns 26 anos de idade.
É uma
26,
coisa
27.
completamente trivial,
Eu fui
né?
jantar sozinha pela primeira vez. Sabe, almoçar sozinha, passear no parque sozinha, não fazia nada sozinha. E quando eu descobri a alegria que foi, comecei a morar sozinha também depois de um tempo, né, ter essas questões. E eu comecei a gostar e olhar o lado bom e falar, cara, não preciso mais escolher filme com ninguém. É óbvio que tem o lado gostoso, né, do relacionamento, mas assim, eu comecei a olhar as coisas boas, sabe?
Você
Tipo,
pode
meu,
pedir o que você quiser na hora pra
nossa,
comer.
é isso, entendeu? E foi um exercício muito legal. Inclusive, eu tô até com vontade de retomar, porque faz muito tempo que eu não vou no cinema sozinha. Então, fazer
Ah,
coisas
tem que ter. Eu acho que
sozinhas,
todo
se
mundo tem que ter
curtir.
o date consigo mesma.
Exato. E eu tô planejando meu date comigo mesma essa semana, porque eu preciso retomar isso às vezes, né? Então, se cuidar também é uma ótima fonte de conhecimento, fazer o exercício físico que você quer fazer, a caminhada, você, sei lá, fazer um skincare, qualquer coisa que direcione o seu olhar para você. Isso
Eu
já
acho
ajuda, acho, né,
muito.
nessa questão de autoconhecimento e que te ajuda a se relacionar. E é um clichêzaço, mas se a gente não tá bem consigo mesmo, a gente não consegue se relacionar bem com alguém. É um clichêzaço, mas é muito verdade, né?
É isso, porque eu acho que a gente está muito mais aberto a cair nas famosas ciladas, né?
Exato.
Você hoje já consegue identificar alguns sinais clássicos do boy que é cilada?
Consigo, mas nem tanto. Por quê? Porque às vezes eles, no começo é o que eu falo, às vezes eles estão empolgados, às vezes eles mudam. E aí isso deixa a gente confuso
Mas
também,
tem um
entendeu?
perfil ali do cara
Não,
que
tem
é
o perfil.
tipicamente
Tem o perfil. Mas
não
assim,
testa.
é que eu, por exemplo, é que faz muito tempo que eu não saio com ninguém, mas assim, quando tem um cara que você vê, é cilada. Ele meio que fala umas coisas meio surreais, né? No começo, muito papinho. Eu acho que muito papinho. Isso é uma coisa até que eu aprendi agora, né? Também. Uma amiga até falou: o cara que fala que tá apaixonado antes dos 4 meses, sai fora. E eu, agora, como eu vivi isso, né? Com um mês o cara falando que tava apaixonado, e eu me apaixonando depois com dois, eu já não. Já, se algum cara vier falar, meu, eu tô apaixonado, já falo, ih, já vou saber que é papinho, entendeu? Então, esse é um filtro, assim. Mas eu acho que é importante ressaltar uma coisa, que existe uma culpa nossa, né? De, ai, por que que eu acreditei? Por que que eu ouvi? Por que que eu fui? Por que que eu me iludi? E a gente não se ilude sozinha. A gente não
Não.
faz as coisas sozinha. Então, se alguém falou pra mim, cara, olhando nos meus olhos, tô apaixonada, eu senti verdade, eu acreditei, eu embarquei nessa. E aí, se foi verdade ou não, aí é um problema da pessoa na hora que ela for dormir à noite, né? Então, eu acho que existe essa questão, assim, também. E a questão da carência, né? Que às vezes a gente ouve aquilo que a gente quer. E aí é um problema. Porque aí é
Sim.
difícil da gente enxergar a realidade.
Não só ouve o que quer, como identifica os sinais que quer ver. Então, sei lá, o cara demora muito a responder. É daqueles
Isso.
que é o cara antibiótico, né? Que te responde de 8 em 8 horas.
Nossa.
E aí você fala, não, é porque ele tá muito ocupado. Ele não tem como responder.
É.
Mas assim, uma mensagenzinha pra responder, todo mundo tem um tempo, né?
Total.
Então tem aquelas coisas que a gente tá se enganando também.
Total. E Tati, eu aprendi uma coisa que é... As coisas não precisam ser tão complicadas. Já passou dessa fase de ser tudo muito complicado, entendeu? De ser tipo, ai, não sei, ai, mas não sei. Meu, quando você gosta de alguém, quando você tá afim de alguém, você vai dar um jeito, você vai fazer acontecer.
Sim.
Você vai estar lá falando e mostrando para aquela pessoa em palavras, em gestos, que é muito importante, porque falar até papagaio fala.
Exato.
E você quer estar com aquela pessoa. Então, eu acho que você me perguntou aquela coisa de identificar a cilada. E eu acho que uma cilada talvez seja essa, né? De você ver que tá muito complicado tudo. Que não tá fluindo, que não tá indo, mas que tem muitas justificativas, muitos poréns. E eu acho que isso já é uma certa cilada, porque quem quer faz.
Eu acho que quem quer
é simples. Quem quer, vai e faz.
Não tem falta de tempo para algo que é prioridade para você, porque é algo que você quer fazer, você quer estar com a pessoa.
Exato.
Você vai arrumar um tempo para isso.
Exato, assim, é. Nem que seja ligar para a pessoa, olhar para a pessoa e falar, cara, eu tô muito ferrada aqui, mas eu queria te ver, tô com saudade. Qualquer um gesto que seja claro, sabe? E simples. Começa a complicar muito essa cilada também, eu acho, sabe? Então,
e
vamos lembrar que a gente nunca conhece ninguém de cara. A gente vai conhecendo aos poucos. Então, também, volto ainda, reforço aquela coisa da culpa. Que às vezes você vai conhecendo a pessoa e vai vendo que não é aquilo. E tá tudo bem, tá tudo jóia também, né?
Sim.
É frustrante. Mas a gente, é melhor lidar com essa frustração do que embarcar num negócio que não é pra você, que vai te fazer mal a longo prazo.
Sim, eu prefiro sempre ser aqui, preferiu acreditar no outro e viver do que ficar
isso.
Sempre, não sei, no e se.
Exato.
Agora, eu acho que é importante, você falar uma coisa, que com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas. E aí tá um sinal para mim que é muito importante, o quanto que é o cara tá querendo te conhecer. Porque é um clássico também das mulheres que vão em date. Eu tava conversando com uma amiga ontem sobre isso, assim, como que a gente se contenta com pouco. E eu tenho visto muito mulheres que, na hora de definirem um date legal, falam, não, porque ele perguntou sobre mim, ele quis saber, ele me ouviu. Eu falo assim, gente, mas ouvir o outro, se interessar pelo outro num primeiro encontro, não é o básico?
É, eu acho que você se infiltrou na minha casa esses dias e você viu tudo que eu vivi nesses meses. Eu sinto muito isso. E, inclusive, um dos motivos pelo qual eu ter saído fora, assim, dessa relação foi justamente porque eu não sentia mais que a pessoa estava interessada em saber sobre mim, saber sobre a minha vida. E era só uma via de mão única.
Exato. Mas isso é um clássico da mulher solteira, sabe? Não precisa infiltrar na sua casa, porque eu já passei isso tantas vezes. Eu não sei quantas vezes eu já me achei desinteressante. Cara...
Mas eu posso te falar uma coisa?
Eu sou interessante.
Dessa vez, do jeito que eu passei, foi a primeira vez. Assim, de verdade, do cara, tipo, começar muito interessado, porque tava muito apaixonado no começo, depois só, tipo, desencanar de me perguntar qualquer coisa, saber sobre... Porque, assim, o que eu penso? Se eu tô construindo uma relação com alguém, seja pra onde vai dar essa relação, eu me interesso pelas coisas da pessoa, eu quero saber, me interessa de coração, eu quero
Exato.
Te ouvir. Mas eu quero que as pessoas se interessem por mim também, até porque a gente vai construir juntos alguma coisa.
Uhum.
Então, se a pessoa começa a... Não tenho... Se eu ver que eu tô sozinha nessa... Porque, vamos falar a real, exige um esforço você embarcar numa relação. Exige
Poxa.
Uma demanda. E se uma pessoa
é
só
um
tá,
job.
Tá, é, e se uma pessoa só tá afim dessa demanda, não tem porquê, entendeu? Tipo, não tem porquê continuar um sofrimento pra aquela pessoa que vai estar lá sozinha.
Uhum.
Então se tornou pra mim um sofrimento porque eu vi que eu tava sendo tipo, tá, e eu? Cara, tipo, tá, tô aqui 3 horas falando com você e vamos
tá escutando.
Não quer saber nada de mim, não quer perguntar
e das imagina como coisas. Que isso a um médio prazo acaba com sua autoestima, porque você fala assim, cara, eu não sou uma pessoa interessante, eu não tenho nada a oferecer.
E aí que entra a importância da gente sair sozinha, da gente fazer as coisas sozinha, autocuidado, autoconhecimento. Porque quando vem uma pessoa assim, você vai se olhar no espelho e vai falar, não acredito que eu tô uma grande gostosa como essa e está chorando.
Exato.
Por um cara. Então, eu até brinco com as minhas amigas, é uma fala que a gente tem muito. É, uma grande gostosa não merece sofrer por ele, sabe? Tipo, uma grande gostosa como
gente,
você não merece sofrer por ele.
Gente, vamos tatuar isso!
É isso, eu sempre brinco com as minhas amigas e falo, meu, eu não acredito que uma grande gostosa como eu tá passando por isso. sabe? Então, tipo, é uma coisa muito doida, mas é isso, sabe? Também acho que tem muita relação com autoestima, com amor próprio também. E é muito difícil, porque, de novo, nós mulheres fomos recriminadas a vida inteira. É, a gente cresceu vendo o conto de fadas da Disney, onde a gente tinha que ter um príncipe encantado para ter um final feliz.
Cara, a gente fala, sério, quase toda entrevista que eu trago alguém, a gente cita isso. É impressionante.
Então,
como
é isso.
Que isso tá ainda enraizado, como que a gente ainda sofre as consequências de Walt Disney na nossa vida.
É exatamente isso. E até no nosso lar, né? No nosso... É o que eu falei, tipo, mulheres trabalhando também. Existe toda a questão que a gente sempre foi associada, né, numa relação que, ai, o homem, a mulher, enfim. Eu acho que também tem todo esse fator que prejudica um pouco no nosso trabalho de autoconhecimento, amor próprio, né? É difícil, não é fácil, não. Ainda mais porque não, as pessoas estão aí pra julgar a gente no que a gente fizer. Apontar dele e falar isso não é coisa de mulher, não sei o quê. Então fica difícil mesmo.
E a gente, essa nossa geração, ainda tá tentando achar um equilíbrio, tentar entender como se fazer funcionar, né, esse novo contexto. Por exemplo, também, um dos pontos que a gente acaba vivendo também. A gente quer viver a nossa liberdade sexual. A gente quer poder encontrar com o cara e transar de primeira. E ok. Mas também, em que ponto que a gente tem que entender que ele... A gente não é apenas isso, né? Tem um perfil que eu já recebi uma das minhas aqui que chama Não Sou Marmita. E é justamente desses caras que ligam para você 3 horas da manhã só porque quer te comer. Então, tem que identificar também assim, até que ponto é a nossa liberdade sexual, que é o que a gente quer vivenciar, e ok, beleza, justíssimo, a gente tem mesmo, mas o quanto que a gente está fazendo isso para satisfazer o outro e se contentar com apenas uma coisa que a gente não quer. Apenas
exato.
Isso. Se for só o que você quer, bacana.
Exato. E aí eu bato de novo nessa tecla de você se autoconhecer, de você saber o que você é, o que você quer. Porque aí ninguém vai te tirar isso de você. Se você sabe o que você é, o que você quer, se você sabe que você quer ir lá e dá pro cara às 3 da manhã, você pega e vai. E dane-se o que vão falar. Mas se você não quer, e o cara tá agindo assim também com você, você pega e fala, cara, não é assim que funciona pra mim. A gente tem que entender que a gente tem a nossa liberdade de escolha por aquilo que a gente é e se sente bem fazendo.
Perfeito.
E isso daí nunca pode sair do nosso radar, porque senão vira autodestruição. Porque a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente vai fazer coisas que a gente nem sabe se a gente gosta ou não, entendeu? Então, por isso que eu reforço a importância da gente conhecer. E eu vou te falar uma coisa, essas ciladas para nossa vida, elas vêm também como aprendizado, porque como eu vou saber se é uma cilada se eu nunca vivi?
Sim, completamente.
Então
e é o que você falou, assim, né? A cada vivência dessa, a gente vai se graduando. Eu tô quase no PhD, ó. Porque já foi tanto que tem coisa que eu sei que eu não aceito mais, mas eu acho que tem outras também que, à medida que eu vou me relacionando com outras pessoas, tendo outras vivências, vai acumulando aí o currículo, só vai enriquecendo, infelizmente.
A gente tem que
relacionar
isso,
né?
É isso.
Você tem uma tatuagem que eu tô vendo aí que fala muito do que a gente tá falando sobre se entregar pro outro. É, esteja por inteiro onde você está. Ouça, querer isso, ouvir o outro, conversar com o outro.
Total.
Esteja por inteiro e exija que o outro também esteja por inteiro com você.
Eu acho que assim, às vezes a gente tá num momento ruim também de autoestima, de, né, pouco amor próprio, e a gente se contenta com migalha. E a gente se sente muito mal depois disso, a gente se autoflagela muito mal quando a gente olha pra trás e fala, cara, não acredito que eu aceitei viver isso, nossa, como eu pude, nossa, que falta de amor próprio e tal. Mas é isso, é tudo aprendizado, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar e falar, cara, realmente, eu me bati, mas hoje eu sou essa grande gostosa, não vou mais deixar ninguém me dar migalha, eu mereço muito mais do que isso, sabe? E não tá errado a gente exigir alto, assim, traz.
Não,
sabe? Eu acho que cada uma, é isso, cada um faz o que quer, cada uma sabe os seus limites, e eu acho que chegar num extremo de sofrimento não é bom, não é saudável pra ninguém, não vai levar a lugar nenhum, sabe? Então, é muito importante a gente reconhecer esses limites, sabe?
Eu sempre começo o episódio com a convidada perguntando quem é ela na bio do Tinder. Você costuma usar aplicativos? Como que você se porta ali? Como que você se vende?
Eu odeio aplicativo. Porque sério? Eu morro de preguiça de conversar com as pessoas. Mas, com pandemia, no momento que a gente tava, e que tá, assim, foi uma coisa que já saí com os caras do Tinder, inclusive até me relacionei com um, de, tipo, me apaixonar e tal, foi muito bom. É, já saí com umas ciladas também, mas, assim, eu morro de preguiça. Uns papos que eu fico, ai, eu tenho, é, tipo, eu fico feliz, ai, que bom, dei match, mó gatinho. Nossa, vou ter que conversar, que preguiça. Eu sou muito mais de conhecer a pessoa, sabe? Num rolê, você tá lá, já tá conversando e flui naturalmente. Eu gosto.
É o cenário ideal.
Mas falando sobre app de relacionamento, quem sou eu? Eu sou a pessoa que não coloca quase nada na bio e sou extremamente, tipo. Tá, é que eu tenho muita preguiça, então eu julgo muito. Não julgo, mas assim, eu vou passando pro lado e falo, ai, tá, nossa, legal. Aí tem as bios de um cara, de uns caras, tipo, é, você já viu aquelas que é, sei lá, mulher feminista e coloca um X. Não sei o quê.
Menina,
X. Que é tipo, que o cara gosta, que o cara não gosta. Que preguiça que me dá!
Ano então, passado que eu tinha.
Eu não ponho nada na biografia, que é pra não ter risco de errar.
Ah, não, mas aí é bom você ter e já faz uma limpa ali de cara, entendeu? Já faz um filtro do que os caras que vão te procurar. Eu, no início da pandemia, eu tinha uma série no Instagram que era analisando bios do Tinder. E eu só pegava as piores e ia descendo a lenha nelas. Eu sempre falo que eu tenho que...
Não, tem caras que querem... Não querem uma mulher, eles querem uma boneca inflável, né? Porque... Assim, cada coisa absurda. Então, eu tenho muita preguiça, mas às vezes é bom pra você ver como que tá o mercado, às vezes eu dou uma analisada, assim, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que Tinder é igual The Sims, quando você jogava, porque só era legal montar casa, e nos aplicativos de relacionamento só é legal dar match, conversar é chato.
Verdade.
É meu mantra, assim. Mas, às vezes, a gente conversa e tal. Um papinho furado ou outro. É bom até pra... Você não tá fazendo nada também. Vai lá, sabe? Mas eu tenho...
Na verdade, esses aplicativos, eles se fazem na negação, né? É no não que a gente dá. É porque o quê? É 1000 nãos pra uns.
É, exato.
Então, é nisso. A gente tá buscando a aprovação. Eu uso muito, sempre usei. Eu estou na fase de não usar, inclusive. Eu estou achando muito bom, porque eu... Esqueci a minha senha do Tinder. Uhum. Então, eu estou sem a minha conta. Nem sei se eu vou conseguir recuperar. Então, assim... Ai, tá sendo tão bom. Eu tô com uma preguiça também dos mesmos papos. Dos mesmos...
E olha que eu... Não, e você vê uma galera... Assim, ó, eu tenho Tinder desde que eu tô solteira. E às vezes eu volto, vou, deleto, ponho e tal. Aquela coisa. E às vezes eu vejo uma galera que tá lá mil anos, tentando e tal. E eu falo, não quero ser essa pessoa. Não aguento mais. Não quero estar aqui no meio dessas pessoas. Chega. Me tira daqui, o que eu tô fazendo aqui? E você vê uma galera que você já deu match há muitos anos atrás. E, tipo, hoje já tem uma turma lá no Tinder.
Ah, não,
caras.
Mas vai e volta também, na hora. E volta, total, fica solteiro. Total. E vai nesse
É isso. É bom. Mas, assim, eu não sou... É que eu não sou muito da pegação, né? Então, também tem essa. Eu queria ser mais da pegação. Queria ser... Ah, não sei o que mais. Eu sou muito mais de, talvez, ter os meus contatinhos ali, uns amigos, uns PAs. E aí, é sucesso. E aí, você vai conhecendo gente, mas...
Mas você é boa no flerte, pessoalmente?
Ah, eu sou boa no flerte, tipo, eu sou muito eu, assim, muito natural, falo bosta mesmo. Porque eu tenho muita consciência, assim, que eu não vou ficar... É óbvio que nos primeiros encontros você quer passar a melhor impressão possível, né?
Sim.
Mas eu tenho muita agonia de, por exemplo, cara que não fala nada. E eu falo pra caramba. Então, às vezes, eu acabo falando besteira. E aí, eu acho que também... Eu não tenho uma coisa de, tipo, pensada. De, ai, sabe, arrumar o cabelo. Eu não tenho nada disso. Eu simplesmente pego e falo o que eu tô pensando. E dou risada e dou uma zoada. E é meu jeito de flertar, assim.
Mas e antes? Pra aproximar. Você tá ali no barzinho, na balada e gostou de alguém. Você tem a manha?
Pelo olhar. Eu não tinha manha de falar com as pessoas. Eu tenho uma vergonha, não parece, mas eu morro de vergonha de chegar nos caras. Não,
eu tenho medo da rejeição.
Não, eu também, menina, porque não. a gente não foi condicionada a isso. Se a gente tivesse treinado, porra, hoje eu ia estar mó craque, mas agora, nossa, com 30 anos nessa altura do campeonato, eu morro. Aí eu trocava olhar. Olhar.
Olhar. Eu demorei era a aprender a olhar, tá?
Meu, eu aprendi a olhar
mim, olhava e eu já fechava a cara, assim, não, e se ele olhou pra mim por engano, sei lá, pra mim, sei lá, ele tá olhando algum defeito meu, e eu falava, não vou, não posso olhar. Quando eu finalmente fiquei boa na arte da olhada, veio a pandemia, acabou minha vida.
Aí é, eu aprendi na época da matinê, e sabe por que eu aprendi matinê muito no olhar? Eu usava óculos, e eu ia pras baladinhas sem óculos, eu me recusava, então eu não enxergava nada. Aí eu ficava, tipo, com o olhinho baixo, flertando, meu... Faculdade também.
É, eu acho que é muito questão de autoestima também, porque...
Ah, com certeza.
Hoje, tipo, ah, se eu olho, o cara não quer, ai, foda-se. Antes eu ficava, ele vai ficar... Eu lembro que um marido, minha prima, toda vez que a gente saía e eu não conseguia flertar, e o cara olhava pra mim e falava assim, Tati, mas ele tá olhando. Eu falei, não, depois ele não tá afim, eu vou ficar flertando. Ele, que você acha que vai acontecer se ele não tiver afim? Ele vai dormir, vai contar pra todos os amigos, vai dormir rindo de você, vai acordar no outro dia. Filha, acabou. Tipo... Se não rolar, não rolou, sabe?
É, exatamente.
E hoje eu levo muito isso, que ele sempre me zoou por causa disso. Mas é, eu falo assim, gente, eu vou virar a maior vergonha do rolê.
A gente passa por mil coisas na cabeça, né? Mas assim, é isso. E eu acho que quando a gente tá bem, eu não sei se você já reparou isso. Você tá no dia bom que você tá olhando e fala, nossa, hoje eu tô gata, hoje eu tô, nossa, meu humor, não sei o quê. Parece que todo mundo te olha, né? Parece que os caras tão super na sua, que é flertar fica muito mais fácil, né? Impressionante.
Nossa, atrai. É a confiança mesmo.
A confiança.
Quando a gente já viu aquela menina da turma que nem era mais bonita, tal, né? Dentro do líder, aquele padrão do grupinho. Mas era que pegava os caras mais gatos, os mais legais. Porque ela só tinha conversa, ela sabia ali se, sabe, né, se portar, não é se portar, mas enfim, se vender de alguma forma, né. E então, assim, a gente é assim também, a gente se interessa, às vezes não é pelo cara mais gato, é pelo mais legal, é o que tem o melhor papo, é o que é confiante, confiança é tudo.
Sim, total. Eu concordo plenamente, assim, quando você tá confiante, você também, voltando ao início das conversas, também corta já o que não...
É o que você falou, eu uma grande gostosa, vou aceitar essa porcaria aí.
É exatamente isso.
Aqui não.
Match cultural.
Chegamos no momento do match cultural, aquela diquinha gostosa para vocês aproveitarem. Raquel, o que que você tem pra gente?
Olha, eu li um livro, terminei de ler um livro recentemente, né, que é de uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Cláudia Feitosa Santana, que chama Eu Controlo Como Eu Me Sinto. É um livro muito legal, que fala sobre a busca da felicidade, né, e com embasamentos científicos, que a gente ama, e de uma forma muito simples e didática, fala muito sobre as questões dos vieses, né? Como a gente se relaciona de acordo com o nosso viés, como a gente olha para as coisas e para o mundo ao nosso redor de acordo com o nosso viés. Então, é um livro muito interessante, muito agregador, que fala também sobre viver em comunidade, como a gente se relaciona com as pessoas, né? Já que esse é o assunto aqui. Não é um livro sobre relacionamento amoroso, mas é um livro que ajuda a gente a entender melhor como a nossa sociedade e as nossas relações funcionam. É muito legal, eu recomendo, assim, dá pra comprar pela internet.
Com muita vontade de ler já.
Eu controlo como eu me sinto, e são capítulos, cada um temático, ela justifica as coisas que ela tá falando, tem muito embasamento, então é muito bacana, assim, eu gosto muito dessa coisa de neurociência, como funciona a mente humana, eu adoro, né, e esse é bem simples, assim, não é cabeçudo, sabe, tipo, ai, nossa, palavras difíceis, e enfim, é bem legal, assim, eu super recomendo.
Não, já entrou na minha lista do ano.
Pode ler, porque esse daí é bacana, eu gostei muito.
Eu vou indicar também um livro, mas é um romance levinho, para quem quiser se alienar um pouco, que é o livro A Troca. É uma história muito fofa, que mostra uma avó e uma neta que elas trocam de vidas por 2 meses. Então, uma vai para casa da outra e essa avó começa a usar aplicativo, a ir para date, ela começa a descobrir a sua sexualidade também. E, por outro lado, a neta vai entendendo um pouco do universo da avó, que ela não se conectou muito por muito tempo, então conhece os amigos dela e tal. E é muito raro, eu não tenho costume de ler livros que mostram terceira idade. A gente acha que os idosos não têm vida sexual, não têm desejo, não têm nada, né? E esse livro meio que traz isso pra gente, muito gostosinho, assim. É um livro que a gente lê muito rápido, sem pretensão, mas que aquece o coração também.
Sim, super, ótimo, gostei da dica também.
E muito obrigada por você ter topado, por participar, adorei essa troca. E que bom também que você já tinha tanto para compartilhar aqui com a gente, vivendo isso agora, né? Tá quentinho.
Nossa, fiquei feliz, viu? Ia descontar no Maitai, descontei em vocês aqui. Não tive Maitai hoje, aí descontei em vocês, mas foi muito bom poder falar sobre esse assunto, que eu gosto muito de conversar. Fiquei feliz pelo convite, muito obrigada.
Eu que agradeço e faça o jabá aí, deixe suas redes sociais, diga o que você quiser.
Ah, minhas redes sociais é @RaquelRealOficial, basicamente Instagram, Twitter e TikTok. Me sigam lá para mais conteúdos.
E tem muito conteúdo bom, muita risada, tem uns vídeos ótimos que a Raquel faz. Então, mais do que recomendo todo mundo seguir.
Eba,
obrigada.
Obrigada isso. A você.
E um beijo para todo mundo que tá ouvindo. Até semana que vem.
Beijo, gente.